A negação de Pedro. Dizem as Sagradas Escrituras que, na tenebrosa noite em que Jesus foi preso no Jardim do Getsemane, nos arredores da Cidade Santa, pelos guardas do Sinédrio, após ser beijado por Judas, o Iscariotes, Pedro, na desesperada e vã tentativa de defender o mestre, desembainhou a espada, e, com um golpe certeiro, decepou parte da orelha direita de Malco, fiel serviçal do sumo sacerdote Caifás. Imediatamente o rabi repreendeu-o, com veemência, e, tocando com a ponta dos dedos a orelha daquele que fora ferido, curou instantaneamente. Após a prisão consumada, os discípulos de Jesus, de forma aleatória, dispersaram-se todos, escondendo-se, uns, no emaranhado da teia complexa e soturna das catacumbas seculares, enquanto outros, em locais insalubres, secretos, temendo, também, serem detidos e levados posteriormente a julgamento sumário pelos fariseus. Naquela madrugada, no palácio de Caifás, havia uma faísca de angústia pairando no ar, advinda do desenrolar dos recentes acontecimentos. Quem não se lembrava que toda Jerusalém, poucos dias antes, acolhera, com pompa e festa digna de um rei, o Messias, cobrindo o caminho por onde ele passava com pétalas de flores e mantos da mais fina tecetura, saudando efusivamente, pelas ruas, gritando em uníssono, Hosana ao filho de Davi. Ninguém, nem mesmo os doutores da lei, duvidava de sua sapiência, bondade e poder. Todos tinham conhecimento das inúmeras curas milagrosas que realizara por toda a Galileia, e, nas aldeias por onde passava, curando os enfermos até mesmo em dia de sábado, tão sagrado para os judeus, expondo-se, assim, à ira e execração pública daqueles que não entendiam tais gestos de fraternidade, de caridade, buscando, assim, no rígido Torá, algo que o desabonasse, e, por consequência, o incriminasse. Então, uma turba atônita indagava, por que ele fora preso? Quem tramara tudo aquilo? Por que tamanha injustiça praticada, se em toda sua caminhada só fizera o bem? Desnorteado pelo lamentável aprisionamento do rabi, Pedro, sem saber ao certo o que fazer, perambulava pela urbe, tentando ordenar os pensamentos, na expectativa de encontrar algum companheiro, quando teve uma ideia repentina. Passar-se-ia por servo palaciano para lograr ter informações mais concretas acerca do paradeiro, e do destino, do rabi. Ê-lo, pois, sorrateiramente, a esgueirar-se por entre as inúmeras sentinelas que montavam guarda no palácio do sumo sacerdote, adentrando, alta hora da noite, austera construção, dirigindo-se ao pátio central. Aproxima-se, com estudada lentidão, de uma fogueira onde alguns soldados estão reunidos, a fim de afastarem um pouco o frio cortante. Ao acercar-se deles, Pedro percebeu, pelo vozerio exaltado, que o assunto principal daquela roda de conversa era a prisão de Jesus. Receando ser descoberto como um de seus seguidores, resolveu ficar a uma distância prudente. Minutos depois, uma jovem escrava aproximando-se dele perguntou-lhe, não és tu também seguidor do Galileu? Pedro, gaguejando, disse-lhe, não. Nem sei nem entendo o que dizes. E, saindo do átrio, ouviu o galo cantar. Um pouco mais tarde, um guarda, vendo-o afastado dos outros, indagou-lhe, não conhecias o Nazareno? E Pedro resoluto, não, não conhecia. E o galo cantou pela segunda vez. E, por fim, uma serva do palácio, acercando-se dele, fala, eu estou te reconhecendo. És tu um dos discípulos do rabi. Pedro, aflito, responde, sai para lá, mulher. Nem conheço este homem de quem falais. Nesse instante, o galo cantou pela terceira vez. Pedro, com a alma atribulada e cheio de remorso, lembrou-se daquilo que o mestre dissera para ele, nesta noite tu me renegarás três vezes. E, afastando-se dali para um local ermo, chorou amargamente. Sem dúvida alguma esta foi a negação extrema de Pedro. E Jesus perdoou-lhe. Desde o primeiro momento. Não só perdoou-o, como fez dele a pedra angular da igreja, dando-lhe poderes para ligar, e desligar, as coisas entre o céu e a terra, instituindo, dessa forma, simbolicamente, uma sólida ponte entre o mundo material dos homens e o mundo invisível da divindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E Pedro, ele próprio, que covardemente, num dado momento, dissera não a Jesus, é esta ponte eterna de granito a pairar absoluta entre a imensidão destes dois polos tão equidistantes, e, paradoxalmente tão próximos. Este breve relato bíblico nos impele forçosamente a uma sofrida reflexão, e nós, Pedros do século XXI, embora sem a mística, a fé e o carisma daquele, o que fazemos quando nos damos conta do tamanho abissal de nossas omissões ou da falta de solidariedade em implantar, como colaboradores, o plano de Deus entre os homens? Será que, pelo menos, choramos de arrependimento? A resposta nua e crua é, não. Não só não choramos, como, na maioria das vezes, não temos nem sensibilidade suficiente em reconhecer estes atos ultrajantes, que asseveram a nossa eterna ingratidão ao Criador, não nos dispondo a observar para os princípios da morais que deveriam permear tudo isso. E por que agimos assim? Porque, no fundo, infelizmente, quase todos nós somos egoístas. Estamos simplesmente interessados em nosso bem-estar pessoal e, de forma insensível, viramos as costas para o nosso irmão ao lado, sem nos importarmos com suas necessidades, anseios, sofrimentos, dores. Fingimos nada escutar, nada ver. E, qual Pôncio Pilatos, lavamos ostensiva e negligentemente as mãos diariamente e nada fazemos para remediar tal situação. Ora, pensamos maquiavelicamente com os nossos frívolos e vaidosos botões, o outro que procure resolver seus problemas. Sei que isto dói e ninguém quer ouvir. Mas o que dizer se tal assertiva é a mais cristalina realidade? Será que já não é hora de arregaçarmos as mangas e semearmos mais amor e esperança pelos caminhos? Digamos sim à vida. Basta de tanto negativismo. Basta de tanta violência gratuita. Basta de tanto enlamearmos a nossa própria dignidade. Basta de tanta omissão. Urge que façamos a nossa parte na busca da realização do grande projeto do Pai. Afinal de contas, muito embora não queiramos perceber, a felicidade completa reside simplesmente nisto: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Avelar Santos. A. S. Camocim, Ceará.